נברייקוס ישמה שלום ציון המלכה. זה אותו שלום ציון המלכה, בו הרעיניה אלא ראוויתי אלא הירמה דשימון בן שטח וגרין דיסביות וסטנאים, אלטון אלא תבא מויטו מייז אינקלינדה פרוס פריזאוס ופירושים, תוס נמנסו כאוסדוסאוס. E a gente viu que o reinado dela, durante os 9 anos que ela reinou, foi muito bom, ela foi uma boa rainha, e realmente a Torá, com seu estudo, com sua prática, eram absolutamente livre, e o reinado estava bom, estava próspero. Obviamente, ela, Salomeia, conhecendo um pouco o caráter de seus filhos, como já falamos, ela designou Hircanos, que era o mais velho, para ele sucedê-la no trono. Enquanto que o jovem, que era mais ambicioso, se você se lembra, é um pouco menos religioso, mais orgulhoso, se chamava Aristobulus, este, ela tirou um pouco dos assuntos do Estado. Então ele ficou bem do lado. Quem assumiria depois do falecimento deles, dela seria Horkenus ou Hircanus, como vocês querem chamar. Acontece que os saduceus, que nós chamamos os judeus que estavam bem mais próximos dos helenistas, estão se lembrando? Os saduceus que não acreditavam na lei oral, apenas na lei escrita, as diferentes seitas que havia na época do segundo templo. Os saduceus, durante todos os 9 anos do reinado de Salomeia, não tinham nenhum acesso a nada, tá certo? Eles estavam perdendo de sua influência. Então, os saduceus queriam recuperar sua influência. Eles acharam que a forma seria uma certa aliança com quem? Com Aristobulus, o filho de Salomeia, que não recebeu nada, tá certo? Este filho de Salomeia, que realmente era ambicioso, e queria muito o trono, e que ela praticamente quase que destituiu, eles acharam que seria bom uma aliança com ele. Acontece imediatamente, quando Salomeia faleceu, Aristobulus não perdeu tempo, juntou um exército e marchou, avançou sobre Jerusalém. Não perguntou para ninguém, ele queria o trono, como disse, ele era muito ambicioso. Então Aristobulus, filho de Alexandre Yanai e de Salomeia, ele a mãe faleceu, apesar que ela apontou outro irmão mais velho, ele avança sobre Jerusalém. Ele imediatamente se autoproclama rei. Porque agora os Hashmonaim, se lembra, não são mais príncipes, são reis também. Ele vai numa batalha contra seu irmão. Esta batalha vai acontecer em Jericó. Infelizmente, as tropas de Hircanos são bem mais fracas. Aristobulus está muito mais preparado. Ele derrota os seus irmãos. Muita gente foge para o deserto. Hircanos tem que fugir de Jerusalém. Não tem jeito. E no final, ele tem que aceitar um tratado de paz. O que, que diz esse tratado? O irmão dele deixou na mão dele que ele seja Kohen Gadol. Isto sim. Ele pode ser sumo sacerdote. Agora, quem é o rei? Quem dirige os assuntos na Terra Santa? Aristobulus. Se vocês estão comigo, olha bem, o reinado de Salomeia, vocês podem ver no seu, na sua apostila, terminou no ano 65 antes da Era Comum. Estamos praticamente 100 anos, 105 anos antes da destruição do Betamigdash. Estão comigo? Do segundo templo. Então, no ano 65, Salomeia morre e quem assume com força o reinado? Aristobulo, filho dela. Acontece que se os dois viviam em paz com esse tratado, tudo seria bom. E a Judeia seria tranquila, mas infelizmente esta paz não durou muito tempo. Por que não durou muito tempo? Porque aqui vai entrar um fator, uma história muito importante. E este fator se chama um idumeu, um edomita, se chama Antipater. Não sei se ele é antipático ou se tem alguma coisa com isso, mas muito popular não era, como nós veremos. Tinha um idumeu, vocês se lembram com certeza que Yohanan Hircanos, olha por favor, Yohanan Hircanos, aquele que reinou antes de Yudá Aristobulo, estão vendo? Yohanan Hircanos, que era o filho de Shimon Macabeu, Certo? Esse Yohanan Hyrcanus, nas guerras dele, eu lembrei para vocês que numa delas ele fez um erro. Ele converteu a força aos edomitas. Não se lembra disso? Obrigou eles a ter costumes judaicos. Normalmente isso não dá para colar judaísmo à força. Não funciona. Um destes se chamava Antipater. Antipater ou Edomita, ou Idumeu em português. Foi numa conversão forçada. E ele era muito ambicioso. Um homem extremamente ambicioso e sem escrúpulos. Nada vai pará-lo. Ele queria absolutamente se tornar um homem poderoso de Israel. Então, na época ainda do marido da Alexandra Salomeia, o marido dela se chamava Alexandre Yanai, ele apontou ele como governador de uma região. Era governador, se não me engano, de... acho que do sul, da Idumeia. E ele, pouco a pouco, estava se interessando como que ele pode ganhar mais poder. Então ele viu que com Aristobulo ele não tem muita chance. Por quê? Porque Aristobulo queria ele mesmo, ele era muito ambicioso, não precisava do outro. Ele achou que com ele, na verdade, a chance seria com Hyrcanus, aquele que não conseguiu, aquele que com Engadol agora. Ele falou, este Hyrcanus, eu vou persuadi-lo de pegar o trono de novo, e Antipater seria como se fosse, na verdade, o tutor dele. Então Hyrcanus, junto com Antipater, vão visitar o rei dos árabes lá no sul. E promete que eles vão dar para ele até uma parte da terra de Israel no sul, se ele conseguir recolocar Hyrcanus no trono da Judeia. O árabe gostou, ele monta um exército grande e vai atacando Jerusalém. Isto era na época que o Império Romano está crescendo. E aqui vai acontecer uma coisa triste para nós. Os dois irmãos que agora estão lutando, tá certo? Aquele que está no trono com a força total, que é Aristobulo, e o irmão Hyrcanus, que está tentando, aliado ao Antipater, que eu falei para vocês, que é uma pessoa extremamente ambiciosa, os dois irmãos vão chamar Roma para vir ajudar. E Roma vem. É isso que vai ser bom. Porque daqui a pouco Israel vai se tornar literalmente um vassalo tributário de Roma. Este foi um erro fatal que vai tirar totalmente qualquer independência e qualquer autonomia dos judeus. Estão comigo? Então quem é o grande general romano daquela época se chama Pompeu. Pompeu, famoso Pompeu. Ele é o grande general romano. E Aristobulo tenta, na verdade, ganhar Pompeu do lado dele, mandando todo tipo de presentes caros. E Hyrcanus está tentando ganhar, na verdade, também Pompeu. Pelo menos ele pede a Pompeu ficar imparcial nesta luta. O general romano gostou de tudo isto. Então ele fala para o rei árabe, você volta para a sua terra. E agora vai, Roma está entrando. Pompeu marcha com um exército grande para Jerusalém, para a Judeia. Ele consegue, ele realmente subjuga os judeus, que tem um pedaço de terra quase não fortificado, então é muito mais fácil. Jerusalém aguentou 3 meses, não mais. E o cerco a Jerusalém terminou em Yom Kippur. Quando os judeus estavam jejuando, os romanos entraram na cidade, mataram, roubaram, mais de 12 mil pessoas morreram, muito deles Kohanim. Pompeu entrou na cidade e entrou no templo. E quando ele entrou no Beit HaMikdash, ele ficou muito surpreso, muito impressionado, e não encontrou nenhuma imagem lá. Totalmente diferente dos templos em Roma, na Grécia Antiga. Se você vai lá, não falta bustos, não falta, na verdade, imagens, todo tipo de réplicas, estátuas, monumentos, para quem que seja e como que seja. Aqui, nada. Ele andou pelo templo, viu, e isso impressionou ele tanto que ele não mexeu com o templo. Ele podia ter, na verdade, saqueado o templo, estava cheio de tesouros no templo, sempre tem objetos sagrados, tem ouro, tem uma série de coisas. Ele não tocou nada. Não só que ele não tocou, ele permitiu que o serviço no templo continuasse. claro que Pompeu, na verdade, a primeira coisa, ele cuidou bem que Hircano não seja o rei. Então deixou Hircano como o sumo sacerdote, nada mais. Mas deixou o tutor dele, Antipater. Então, em outras palavras, quem agora manda em Israel, presta bem atenção, porque isso é muito, muito importante, que nós estamos aqui num momento crucial da nossa história. A Grécia acaba perdendo Israel e está entrando os romanos. Estou comigo? Começamos com Babilônia, caiu nas mãos dos persas. A persa caiu nas mãos dos gregos, Alexandre Magno, e agora estamos na quarta galuta, Arba Galuyot. Certo? Babel, Parás, Yavan, e agora estamos o Rome. Os romanos estão mandando Israel. Aquele Aristobulo que era tão ambicioso e que se proclamou rei, ele com toda a sua família, entre eles dois filhos, foram levados para Roma, como prisioneiros. Hircano fica, mas como Cohen Gadol, não tem mais autonomia, não tem mais reinado. Agora acabou. Israel está, infelizmente, nas mãos dos romanos. A Judeia perdeu sua independência, sua liberdade. Esta liberdade que os macabeus lutaram tanto por ela e conseguiram ela reduzida agora. Israel tem que pagar um tributo anual para Roma. As muralhas de Jerusalém estão sendo destruídas para ela não ficar fortificada, tá certo? Para ser fácil conquistá-la. E este Hircano tem muito pouca influência em qualquer assunto do Estado. Quer dizer, o verdadeiro mandator, quem realmente manda agora, é o tutor dele, que é Antipater ou Edomita. Muito importante, isso também é uma grande mudança agora no governo. Primeiro, não são mais os gregos, ou a cultura grega, síria grega, como a gente chamou isto. De repente, agora são os romanos. Quem chamou os romanos são os judeus. Infelizmente, uma briga entre dois irmãos, é bom lembrar isto. Uma briga entre dois irmãos causou que, infelizmente, tiveram que chamar o inimigo que veio correndo. Então, Aristóbulo diria que nós estamos brigando. Roma veio, não é mais Grécia, é Roma. Dois, quem manda de fato este Domita Antipater? Ele como se fosse o gerente que está cuidando e olhando o que o Hircano com o Engador está fazendo. Estão comigo?
Só uma pergunta, acho que um pouco
atrasado. Por favor, este é um momento muito importante da história que estamos descrevendo aqui.
Só para... Quem fez o Levirato foi a Rainha Salomé?
Ou... A Rainha Salomé. Ela mesmo casou com o irmão mais velho, lembra? Que estava na prisão. Isto já foi semana passada. Este Aristobulus, que eu falei para vocês que ele está agora em Roma, prisioneiro, ele tem um filho, o filho mais velho chama Alexander. Este Alexander consegue escapar de Roma, enquanto que os outros estão lá presos e acorrentados, eles têm que participar de todas as carruagens e desfiles de Pompeu, que é triunfa, que é quando os romanos, você sabe, quando os imperadores generais voltavam triunfantes das guerras, faziam grandes desfiles, isso era o costume, daquela via grande que faziam isto. Quando Alexander, filho de Aristobulus, volta para Israel, ele encontra mais simpatizantes, que acham que é ele que é o herdeiro do trono. Então ele arruma um tipo de exército, ele tenta tirar o poder de Roma. Mas, obviamente, não conseguiu. E tiraram e colocaram ele de novo, na verdade, como prisioneiro. Aristóbulo também tentou fugir de Roma. E, de novo, retirar o irmão dele. Não deu certo. Então, quem está, de fato, agora mandando, repetindo bem, Antipater, o gerente, e o Cohen Gadol, é Hircano. Estão comigo? Naquela época, em Roma, nós temos Júlio Caesar. É bom saber isto. Importante. E Júlio Caesar era um oponente a Pompeu. Qualquer jeito, este Aristobulus, Júlio Caesar queria usá-lo para mandá-lo de volta para Israel. Não deu certo. No meio do caminho foi, na verdade, envenenado, etc. E o filho dele, Alexander, teve que fugir para Antioquia, que é do lado sírio. Okay. Então nós agora estamos voltando para Israel e agora estamos entrando e vendo o que esse governo edomita vai ser um prejuízo para os judeus. Uma coisa terrível. Nós vamos daqui a pouco entrar na época de Herodes, em hebraico Herodes, que foi uma calamidade, uma perseguição, uma matança. Então Antípater está realmente mandando praticamente em Israel. Este Antípater, ele muda muitas vezes de lado. No começo, Antípater estava do lado mais de Pompeu, como falamos. Agora, o governo em Roma mudou. Quem está mais com poder é Júlio César. Antípater está com Júlio César. Então, Júlio César reconhece Hyrcano como rei, está certo? E ele até devolve a Israel alguns pedaços que Pompeu tinha pegado. Quer dizer, Júlio César está bem com o rei, ou com o imperador, como chamar ele, ou Hyrcanos. Agora, obviamente, Antípater, ele tinha, na verdade, tanto poder lá em Israel que ele resolve fazer as coisas como ele quer. Só para começar, ele pega seus quatro filhos edomitas. Há dúvidas se são judeus, porque ninguém nem sabe se, na verdade, esta conversão forçada vale alguma coisa ou não. Ele coloca eles como governadores das regiões em Israel. Então, agora ele tem o controle fortíssimo em Israel. Antípater ou edomita. O filho mais importante dele, Herodes, em hebraico, Herodes. Este homem, um homem extremamente rude, cruel, feroz, uma pessoa muito, muito, uma pessoa de ferro. Ele tem apenas 20 anos, quando nós estamos falando. 20 anos. O pai dele colocou ele governador da Galileia. Vocês depois vão encontrar muitos palácios de Herodes em Israel, como a gente sabe. Ele se dava muito bem com os romanos. Ele matava muitos judeus. Então ele era muito cruel. Um belo dia, era tão grave a situação que o Sanedrim resolveu chamá-lo. Porque não é assim que se aplica a pena de morte. Qualquer um mata como ele quer, como ele quer. Então começou a ter uma briga com os grandes sábios do Sinédrio. E Herodes não estava dando bola. Mas o pai dele falou: o poder, nós estamos com o poder total. Qual é o problema? Se o Sanedrim te chama, vai lá. Então ele foi lá. Herodes aparece no Sanedrim, mas ele fez uma coisa terrível. Ele apareceu com todo o uniforme armado dele, ainda com uma túnica assim, quase real. Quer dizer, e acompanhado de todos os guardas deles armados. Ninguém entra na corte de um Sanedrim desta forma, armado, com uma turma armada. E aí com todo o uniforme, então obviamente que ele veio desafiar a autoridade dos sábios. A coisa foi muito, muito difícil. E realmente muitos sábios estavam na dúvida o que fazemos. Se a gente vai forçar um veredito sobre ele, ele pode, na verdade, quem sabe se vingar. Ele é o filho de Antípater. Antípater é um homem que quase está governando Israel. Amiguíssimo dos romanos. O que fazemos? Mas tinha um sábio, talvez o único, Shammai, o nome deles. Lembra que estamos na época agora de Hillel e Shammai. É bom saber isso. Os Tanaim, certo? Shammai recusa de ser intimidado. E Shammai diz o seguinte: se a gente vai ter medo dele, saiba que um dia os descendentes dele vão, na verdade, se vingar de nós. E as palavras de Shammai, então, influencia e convence seus colegas, eles resolvem, na verdade, julgar e proceder com Herodes. Eles estão julgando ele como qualquer pessoa. Mas antes que eles tiveram qualquer chance de chegar a um veredito, Hyrcanos, que é o Cohen Gadol, tá certo? Interfere, ele manda parar tudo isto, ele não quis que o Sanedrim chegue a uma conclusão, ele fala, não pode fazer isto, ele manda parar tudo, porque as tropas de Roma estavam estacionadas na Síria, ele falou, é perigoso, ele parou tudo. Então, por que que Hyrcanos fez isto? Porque ele estava com medo de Antípater. Não esquece, como falei com vocês, o pai de Herodes é o grande governador de fato de Israel, tá certo? Então, Hyrcanos pede ao Sanedrim de adiar o veredito. Isto deu a chance para Herodes fugir. Ele foge para a Síria, onde que ele tem seus protetores, quem são os romanos. Ele volta, na verdade, com um exército bem equipado, romanos ajudando ele, e isto, na verdade, é difícil, porque no final Herodes vem com força e volta para Israel. Nesta época tem toda uma história em Roma que não é tão importante, as lutas entre Brutus e Caius, que Júlio César morreu, se você se lembra disso, mas o mais importante é que Herodes, na verdade, sempre se deu bem. Ele tem uma língua muito afiada, sabe falar, os romanos gostam da dialética dele, ele tem muito amigado com os romanos, tem uma aliança forte, ele domina todos os triques da diplomacia, então ele está muito bem. E quem é o grande general romano naquela época, ou talvez imperador, ou general, se chama Antônio. Então, Antônio reconhece Herodes como, na verdade, o supremo governador agora. Ele tem posições oficiais, ele com seus irmãos, eles que mandam em Israel, infelizmente, e Hyrcanus fica lá como o líder espiritual, mas apenas em nome. Quem manda agora em Israel são os Edomitas, Herodes e seus irmãos. Tudo isto é muito triste, infelizmente. Aristobulus, onde que estava, quem se lembra? O irmão de Hyrcanus estava preso em Roma. Tá certo? Várias vezes foi preso, tentou fugir, não está. Aristobulus, em Roma, tem ainda um filho, que se chama Antígonos, que está se escondendo. Ele está esperando uma oportunidade, quem sabe, pegar ainda, tirar os Edomitas. Este cara é bom, Antígonos, ele está, na verdade, esperando, quem sabe, tirar Hyrcanus, que é o tio dele do poder. E quando Antônio está, na verdade, mais inativo, Antígono se associa com alguns e ele tenta invadir Israel para derrotar o exército de Herodes e seus irmãos. Jerusalém cai, mas Hyrcanus realmente não conseguiu ficar. O filho mais velho de Antípater teve que fazer suicídio. E Herodes tem que fugir. Somente uma fortaleza ainda aguentou. Quer dizer, este Antígono conseguiu tirar eles do poder por um tempo. É muito importante entender isto. Qual é esta fortaleza? Massada. Lá se encontra um dos irmãos de Herodes e estes ficaram nas mãos dos Edomitas. Os Edomitas perderam, em outras palavras, poder. Herodes estava querendo casar com uma mulher chamada Mariam. Na história ela se chama Mariana. Ouviram falar dela? Mariana. Essa é a história dela. É a filha de Hyrcanus. Por que, que Herodes quis fazer isso? Ele quer casar com a filha de Hyrcanus. Por que Herodes quer fazer isso? Porque ele quer cacherizar sua descendência. Mas que isso é uma grande parte do povo. Primeiro, ninguém aguenta ele, que ele é muito feroz, muito cruel, como vamos ver daqui a pouco. Fora isso, muita gente tem dúvida se ele é befral, se é judeu. Está certo? Porque toda essa conversão dos Edomitas é duvidosa. Ele não é da descendência Hashmonaíta. Não esquece que agora, no segundo templo, quem manda é a família, a dinastia dos Hashmonaítas do templo. Hyrcanus é da família dos Hashmonaítas. O que é que ele quer fazer, Herodes, inteligentemente? Ele quer casar com a filha de Hyrcanus. Se chama Mariana. Está comigo? Não estou seguindo, não estou seguindo.
Peraí, Massada, não eram judeus lá em cima?
Isto um pouco mais tarde. Isto depois da destruição do templo, usaram a fortaleza Massada judia. Agora nós estamos nessa fortaleza antes que ela está ainda na destruição do templo. Ela está, na verdade, um irmão de Herodes. O nome dele é José. Ele manda lá. O que, que faz Herodes? Manda sua fiancée, Mariam, lá na fortaleza para ser protegida. Está claro? Então, através deste casamento, ele esperava, quem sabe, que o povo vai estar mais ao seu lado. É muito importante naquela época, você não pode reinar também totalmente o tempo inteiro como um despota e sem apoio do povo. Era importante para ele. Mas o povo conhece Herodes, senhores. Eles estão felizes que quem voltou agora ao poder é Antígonos. O Quem é Antígonos? Antígonos é um dos filhos de Aristóbulos, filho de irmão de Hírquinos. É da família, na verdade, dos Hasmonaim. Então, este Antígonos que volta, ele, primeira coisa, se autoproclama Cohen Gadol. Isto é importante. Porém, Herodes não é um homem de se render tão rapidamente. É importante entender. O que, que ele faz? Ele vai até Roma. E lá, com muito ouro, com muita prata, com muita diplomacia, ele ganha, na verdade, os seus amigos Antônio e Octávio, se lembram dele, todos impressionados pela forma que ele fala. Herodes sabia falar, da sua maneira, etc. E promete a ele que eles vão ajudá-lo para destronar Antígono. Quer dizer, Herodes vai até os inimigos, até Roma, para tirar, na verdade, do trono Antígono, que é um dos últimos do Hasmonaim. Estão comigo? O próprio Senado de Roma proclama Herodes como rei. Muito importante esse detalhe. Olha bem, o Senado em Roma, em que ano que nós estamos, senhores? Que ano que nós estamos? Estamos mais ou menos 50, 40 antes da Era Comum. O próprio Senado, ou talvez menos até, o próprio Senado de Roma, ele proclama Herodes rei da Judeia e garante a ele todo tipo de privilégios. Então, agora, finalmente, Herodes volta, ele vem com o exército, com a ajuda de Roma, e ele vai tentar reconquistar o trono. Antígono não tem medo, mas vai ter uma luta que não é tão fácil. Finalmente, Antônio vem à ajuda de Herodo, e os edomitas derrotam as tropas de Antígono. Jerusalém conseguiu segurar 5 meses, não mais. Milhares de pessoas foram mortas, quarteirões inteiros incendiados, cidade saqueada totalmente, muitos fariseus executados por Herodes. A única coisa que Herodes ainda não destruiu é o Betamigdash. Herodes voltou ao poder. Vocês estão vendo que um homem realmente sem escrúpulos já perdeu o poder. Antígono já tinha reconquistado, ele vai até Roma, pede ajuda de Antônio, de quem seja, reconquistou, matou quem tinha que matar. Então ele não tem medo de traição, de derramamento de sangue, ele não hesita em eliminar qualquer pessoa que pode ser eventualmente uma ameaça ao governo dele. Todo o povo de Israel não gosta dele. Porque o povo de Israel, a grande maioria, são judeus observantes da lei, que seguem as tradições, que gostam da casa do Hasmonaim, sabem o que Matitiel fez, sabem o que Maiuda Maccabi fez, fazem o que Shimon fez, sabem o que Yohanan Irkno, conhece esta dinastia, não quer esses edomitas. Mas esses edomitas estão lá. Antipater agora é Herodes. Herodes agora ele tem alguns objetivos. O primeiro, exterminar toda a casa dos Hasmonaim, para não ter rivais. Ele sabe que o povo gosta dos Hasmonaim. Ele sabe, ele viu como foi. O povo estava com Antígonos. Então ele vai querer matar um por um. Ele já manda, na verdade, ordens lá em Roma, por favor, se tem ainda alguns prisioneiros da família lá, descendentes, mata todos. Porque Antígonos estava vivo, mandou matá-lo. Então vários vão perder sua vida e finalmente ele acaba casando com a ajuda dos romanos. Herodes casa com esta Miriam, ou Mariana, como vocês querem chamar ela, que é, como falei para você, a filha de Hírquenos, tá certo? Ou a neta dele. Ele pensou que com isto ele vai ganhar um pouco mais de respeito do povo. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Ele continua a sua matança, os nobres de Jerusalém são mortos, e agora, num momento incrível, ele mata quase todos os sábios do Sanedrim. Ele teve um desentendimento. Ele se lembrou que o Sanedrim, quando ele era governador da Galileia, se lembra, ofenderam ele, chamaram ele, que ele veio com toda a roupa do exército e não gostou. Ele nunca esqueceu isto. No momento de raiva, o que ele faz? Ele manda matar todo o Sanedrim. Acho que só um ele deixou vivo. Uma loucura. Somente Shammai, que Shammai naquela época era uma forma diferente, não matou, e tem mais um que ele não matou, esqueci, acho que o Yuda Ben-Pava, o nome dele, alguma coisa, não, matou todo o Sanedrim, uma coisa loucura, porque o Sanedrim é o olho do povo de Israel, são sábios, são, na verdade, a corte suprema, este, o povo não aguenta ele mais, o povo odeia ele. Agora, num gesto mais louco ainda, ele manda trazer da Babilônia um Cohen desconhecido que se chama Hananel, e ele coloca este Hananel como Cohen Gadol, em vez, na verdade, do filho menor de Miriam. Esta Miriam tinha um filho menor que chamava Aristobulus, todos esses nomes voltam cada coisa, mas Aristobulus o terceiro já. Não confunde, chamamos Aristobulus o terceiro. Mas o mais importante é saber que ele é da casa dos Hashmonaim. Havia um dos Hashmonaim, o povo quer os Hashmonaim. Sempre Cohen Gadol era de pai e filho, tá certo? Estamos desde Matitiau. E aqui tinha esta Miriam, tinha um filho, ele não quis, mandou trazer da Babilônia um homem desconhecido. Herodes agora vai ganhar o ódio da sua própria sogra, porque não pegou o filho dela como Cohen Gadol, tá certo? A mãe da Miriam, que é a filha de Hurcanus, estão bem comigo, tá certo? A filha de Hurcanus, e ela se dá muito bem com a rainha no Egito. Como se chamava a rainha no Egito?
Cleopatra.
Cleopatra, muito bem. Essa Cleopatra, ela tem uma influência muito grande no Oriente. Simão, não sei porquê, mas dizem que ela sabia conquistar os homens, ela tinha um charme especial, principalmente com príncipes e reis. Então, esta Cleopatra é muito influente, que é muito amiga de Cleopatra, a mãe da Miriam, que não gostou nada que o filho dela não foi apontado como Cohen Gadol. Então, ela pede que a Cleopatra intercede. Esta mulher tem muita influência. E Cleopatra manda um recado para Antônio de Roma, por favor, dá uma ordem para Herodes me colocar este filho. Herodes não tem jeito, ele precisa tirar o Hananiah e colocar agora Aristobulo III. Não tem jeito porque a Cleopatra fez uma pressão enorme. Estão comigo? Então ele tira Hananel e aponta Aristobulo III como Cohen Gadol. O povo foi muito feliz. O povo saiu nas ruas dançando felicíssimo. Mas quando nosso amigo Herodes vê isso, ele fica, na verdade, com uma inveja louca. Ele não aguenta ver o popularismo, o sucesso, na verdade, a popularidade deste Aristobulo III. Então ele já está começando a fazer um plano como eliminá-lo. Ele não perdeu seu tempo. Um belo dia ele convida, a história se repete, olha, já vi isso várias vezes. Um belo dia, Herodes convida Aristobulo III no seu palácio em Jericó. Obviamente, lá já está tudo preparado, alguns soldados, quando apenas lhe chega, na verdade, matam ele. Ele tem 17 anos. Então, quase que não tem mais descendentes da casa Hashmonaica.
Era o filho dele, né? Não, filha dela.
Não, é o filho dela.
De
Maria. Ela já tinha, ela estava, o filho dela. Então, Herodes, agora, está, como disse para você, tentando acabar com a casa, com a dinastia dos Hashmonaim. A mulher não gosta nada disso, esta mulher, que é a mãe dele, se chama Alexandra, ela, de novo, se queixa com Cleopatra. Antônio de Roma é acionado, e agora Herodes tem que ir até Roma para se desculpar, para ele explicar seus atos. Antes de sair, Herodes dá uma ordem para os seus amigos mais íntimos e mais leais, que se ele não volta, é para matar sua mulher com a mãe dela. Para vocês entenderem quem era Herodes, é importante. Quando ele chega, Herodes, ele, como falei para você, tem uma língua muito afiada, um grande diplomata, sabe falar, sabe apresentar. Então, os pessoal se convencem que ele tem razão. E realmente Antônio aquitou, o libertou deste assassino que ele matou. E reafirma o reinado do Herodes. Herodes volta para Israel. Quando ele volta para Israel, ele fica sabendo que alguns divulgaram o segredo que ele deixou antes de sair. Então ele mata seu cunhado, ele fica louco da vida e ele mata muita gente. E aqui é muito importante entender, porque estamos no término, na verdade, da vida de Herodes. Herodes entra numa loucura. E essa loucura vai custar a vida de muita gente. Herodes, no final da vida, já tinha fobias, frustrações, loucuras, momentos de insanidade, mas sempre com crueldade, sempre com crueldade. Ainda tem um descendente da casa Hashmonaica. Quem é? O velho Hircanos. Não morreu? O velho Hircanos, que na verdade é o avô da mulher dele, Miriam, está vivo. Mas ele se refugiou lá com os partas na Grécia. O que faz Herodes? Manda chamar, vem avô, você está na tua velhice, vem, volta para Israel. Enjoy your grandchildren. Você na verdade pode estar com teus netos. Por favor, vem aqui para... Os últimos anos da vida, melhor com a família. Hircanos, que acredita no assunto, vem e retorna para a Judeia, não tem dúvida. O povo judeu ficou feliz de recebê-lo, afinal, um dos últimos descendentes dos Hashmonaim. Ele ficou alguns meses lá, vivendo esta ilusão de forma feliz e tudo isso, que ele pensou que ele vai poder passar seus últimos dias da vida em paz, em tranquilidade. Obviamente, imediatamente, o Herodes montou e fabricou alguma acusação, falta de traição contra ele, colocou ele para a morte e mandou matar ele. Então ele não tinha absolutamente nenhum medo de matar a avó da mulher, cunhado dele, outros sobrinhos, sem problema nenhum. Quem agora está pegando, na verdade, o poder em Roma é Augusto. Qualquer jeito, Herodes está entrando em fases de melancolia, como eu falei para vocês, e isto vai causar extravagâncias, loucuras. Primeira coisa, luxúria, loucuras, megalomania. Ele começa, na verdade, a entrar em todo tipo de lazer loucos. Para começar, um dos lazeres dele é construir palácios. Palácios dos mais caros, dos mais grandes possíveis, fortalezas, arenas. Ele manda trazer de Roma os melhores arquitetos para fazer coisas enormes. Nós sabemos que tem no Oriente, muita gente deve ter o Herodium, está no Norte, tem Massada, ele que fez, na verdade, o túmulo dos patriarcas em Hebron, ele fez. Ele vai construindo com artistas. A primeira coisa que ele cada palácio, ele chama para um outro nome do imperador romano, ele quer honrar aquele, com a... Qual é a primeira cidade que ele vai construir? Cesareia. Ele que construiu Cesareia. Todo aquele anfiteatro, Kisaria. Ele quis honrar o imperador de Roma. O imperador de Roma se chama o Caesar. Caesar, se usa para todos. Não sou Júlio Caesar. Então ele, na verdade, construiu lá isto. Ele transformou isto para sua capital. Ele se mudou, na verdade, de Jerusalém para lá. Ele queria mostrar e exibir sua riqueza, artes e outras coisas. E agora ele resolve, por conselho de um dos sábios que sobreviveu ao massacre do Sanedrim, de reformar tudo o Betânico. Porque os sábios judeus, a um certo momento, ele começou talvez a se arrepender do que ele fez. Então os sábios falaram: você matou os olhos de Israel. A visão é nem a am, é nem a edá. Então, quem sabe, Deus te perdoa se você reconstrui uma outra coisa tão espiritual como os olhos de Israel, que é o Betamidash. E agora ele vai pegar este Betamidash, que é o segundo templo, e ele vai reformá-lo totalmente. Faz uma reforma custosa, coisa grande e enorme. Isso vai levar muitos anos. Ele é um homem odiado, um homem muito cruel. 8 anos demorou esta reforma, esta reconstrução do templo. Nós estamos exatamente 90 anos antes da destruição do templo por Tito. Faz o cálculo, o templo foi destruído em 68, muitas vezes na história vocês vão ouvir 70. Então nós estamos alguns anos antes da Era Comum. E o Herodes está fazendo uma obra magnífica, realmente magnífica, a tal ponto que os nossos sábios dizem: quem não viu a reforma do Betamidash feita por, na verdade, Herodes, não viu um edifício magnífico. Ele fez algo muito grande. Obviamente que ele fez toda esta reconstrução com a supervisão dos Coanim, para ser tudo caché. Não adianta ele fazer uma coisa que não, ele já queria se um pouco se redimir do que ele fez. Ele teve que fazer isso da forma como se deve. Então, todos os Kohanim, toda a lei judaica foi aplicada, tudo de acordo, para não, na verdade, ofender primeiro a maioria dos judeus, que eram seus súditos, e também fazer de acordo com a lei manda. Então, ele realmente reconstruiu todo o detalhe. Mas ele fez também uma coisa gravíssima, para um pouco lisonjear os seus amigos, os romanos, colocar estátuas ele não pode, e colocar monumentos não pode, porque isso seria demais. Ele colocou o símbolo de Roma. Qual é o símbolo de Roma? Uma águia, muito bem. Uma águia ele colocou no portão do templo, ele cortou aquela águia romana, ele colocou, mandou esculpir. Isso foi uma fronte terrível, isto foi um ressentimento negativo do povo. O povo não aguentou isto. Nunca mais um homem como Herodes já está reconstruindo o templo, ele está já na verdade a reconstrução do segundo metamidade, ele coloca no portão, na entrada da casa de Deus, uma águia. Que a águia é o símbolo de Roma. Olha bem, interessante para vocês saberem que na Torá está escrito, nas maledições, que são as previsões que vai acontecer com o povo de Israel, está escrito, virá um povo, Asherlo yadat et lechono, que você não conhece a sua língua. Eles virão como uma águia para te pegar e te retirar e te exilar da terra de Israel. Isto é escrito por Moshe Rabbeinu. A língua desconhecida era o latim e a águia é o símbolo de Roma. Aconteceu exatamente. Então Herodes, o rei edomita, filho de Antipater, que nós vimos, que foi um homem cruel, que matou muita gente, matou muitos nobres, muitos sábios, muitos judeus, todo o Sanedrim, coloca uma águia em cima do segundo Betamigdash, não, do portão. Qual é a sua pergunta?
De onde veio tanto dinheiro para fazer todas essas obras?
Israel não estava mal naquela época. Você está esquecendo que durante o reino de Salomeia, aquela rainha muito, muito boa para nós, Shlom Tzion Amalkah em hebraico, Salomeia, Alexandre, o povo estava bem. E mesmo no reino anterior, Simão e Yohanan Hirkinos, desde que os macabeus ganharam o reinado, no começo estava difícil da Macabe, depois o irmão dele, a partir de Simão a prosperidade era grande, o povo estava bem, o povo não estava bem, estava bom. Então estamos no final realmente, o último Hashmonai agora, e nós estamos chegando ao final de Herodes. Herodes tem uma irmã, se chama Salomeia também, todos esses nomes voltam várias vezes. E ela tem um filho que se chama Antipater, como o pai dela, até como o avô. E estes estão conspirando contra Herodes. E Herodes tem dois filhos, então está muita coisa lá acontecendo. E ainda tem um pouquinho de descendentes dos Hashmonaim. Esses dois filhos, que se chamam na verdade Alexander e Aristobulos, que têm um pouco de sangue hashmonaico nas veias, o povo está falando para Herodes que eles estão querendo, na verdade, pegar o poder. No começo Herodes não acreditou, tenta aqui e lá, tentou, não acreditou na conspiração, mas não esquece que estamos no final da vida dele. Então, o estado mental dele, ele tem essas loucuras, como eu falei, o estado físico dele está ficando cada vez pior, ele não aguenta mais, ele realmente pensa que esses dois, Alexandre e Aristobulos, que são um pouco ainda da família real, então ele acaba mandando esses dois para matá-los. Ele já matou, na verdade, a sogra, já matou o avô, já matou da família. Realmente inacreditável, nada ajudou, matou eles. E nós chegamos ao final da vida de Herodes. Em que ano que nós estamos? Mais ou menos?
10
antes da era cristã, mais ou menos. Os massacres que Herodes fez estruturou até seu leito da morte. Não dá para acreditar. Ele estava ainda morrendo, moribundo quase, em cima da cama, ainda mandou matar pessoas. Olha bem. Ele estava morrendo de uma morte lenta, alguma coisa que não entrou no corpo dele. 5 dias antes que Herodes está morrendo, teve um rumor já no povo que ele faleceu. Acontece que ele não estava fazendo nada. Quando o povo escutou isto, milhares de pessoas saíram na rua e foram dançando, foram até o Betamidá, foram festejando. O povo não aguentava, mas este homem cruel, o ódio era muito, muito grande. E começaram a primeira coisa a fazer o quê? A retirar aquela águia que estava em cima do portão. Porque como que o judeu poderia permitir que tenha uma efigia, um monumento, e ainda um monumento daqueles que são avassalados, que é Roma, em cima do portão? Só começaram a retirar tudo isto da casa de Deus. Mas Herodes não estava morto. Ele fica sabendo. Ele está com dificuldade de falar. Se acredita isto, ele manda uma ordem de trazer todos os líderes que fizeram toda esta bagunça lá fora, na cama dele, na frente dele. E todos estes judeus, estamos falando de centenas, estão sendo trazidos agora. Ele está deitado na cama. Escuta bem a história de Herodes, é importante. Quando ele está lá, ele é rude, é muito cruel como ele era, ele diz: abdiquemos, é verdade, nós fizemos esta rebelião, ele pensou, né? Estamos dispostos a morrer pela nossa fé. Então, em nome de Deus, nós não temos medo, eles admitiram, fizeram. Final da história, Herodes dá uma ordem de queimar vivo todas as pessoas. 5 dias antes de morrer, muita gente está sendo morta, ele tem uma paixão ainda, ele ainda dá uma ordem que todos os judeus nobres, e principalmente de descendência nobre, sejam mortos no mesmo dia que ele morre. Por quê? Porque ele sabia que quando ele vai morrer, ninguém vai, na verdade, acompanhar o caixão dele. Não vai ter um enterro real. O que ele faz? Ele manda matar sábios e nobres, pessoas de famílias importantes, mesmo dia que ele, para o enterro dele estar cheio de pessoas. Isto é tudo calculado. Obviamente, quem recebeu esta ordem não fez isto. Está certo? Quem recebeu esta ordem foi a irmã dele, Salomeia. Ela não escutou, na verdade, seu último pedido. E quando ele morreu, vocês podem imaginar que ninguém, na verdade, todo mundo celebrou ao máximo, se tornou quase um dia um festival. Durante muitos, muitos anos. Quantos anos tinha Herodes quando faleceu? 70 anos, mais ou menos. Quanto tempo durou o reinado dele? 37 anos. Claro que alguns, que eram os amigos de Leais, eles chamam ele o Herodes o Grande. Mas para nós, na verdade, por que Herodes o Grande? Porque algumas coisas ele fez, nós não podemos falar. Geograficamente, você pensa, Herodes, na verdade, aumentou Israel, construiu palácios, fez fortalezas, colocou, na verdade, entertainment em Israel, trouxe todo tipo de coisas. Isso é verdade, ele reformou o Betamigdash, sim, não podemos falar que não. O Betamigdash que ele construiu estava quase tão bonito como aquele de Salomão. Ele até talvez foi leniente nos impostos, deixou muitos judeus não pagar impostos, mas ele nunca foi amado, nunca foi. O povo não gostava dele porque ele era um terror. Literalmente todo o reino dele foi preso com força desde o começo, quando nós vimos. Então ele era um homem assassino, matou muita gente, acabou com esta dinastia, com esta família, com esta. Ele simplesmente, primeira coisa, o povo gostava muito da dinastia Hashmonaica. Então, como ele acabou com essa dinastia, matou um após o outro, o povo não podia ver mais. E ele, o homem, na verdade, que era o testa de ferro de Roma. Ele ia tão bem com os imperadores romanos. Então, era Roma já naquele momento que manda em Israel. Infelizmente, isso vai trazer a destruição do templo. Como vocês, daqui a pouco nós temos ainda, se Deus quiser, mais 2 aulas, se não me engano. Semana que vem não temos aula. Então, não é de se surpreender que o dia de falecimento de Herodes, que é o 7 de Kislev, se não me engano, foi festejado durante muitas gerações como um dia alegre. Os judeus se lembravam quem ele é e o que ele fez. Foi um período muito difícil para o judaísmo. Então, esta aula ela nos traz aqui 2 coisas interessantes que eu acho que são lições para a atualidade. Esta conversão forçada dos edomitas, que fez Yohanan Hyrcanus, que era um bom rei. Não deu certo. Saiu disto edomitas, que a gente não sabe nem se são judeus ou não são judeus, e saiu disto Antipater e seu filho Herodes, o povo de Israel sofreu muito na mão dele, muita matança, muito massacre. A segunda coisa, quem trouxe Roma para Israel porque o Império Grego Sírio já estava em declínio, acabando, quem trouxe os romanos para Israel? Uma briga entre dois irmãos. Aristobulos e Hyrcanus, os dois que eram do trono, cada um foi chamado, na verdade, Pompeio, e ele veio correndo, e Roma foi lá. Esta mesma Roma que vai fazer realmente um genocídio em Israel. De acordo com os historiadores, é possível que tenha 3 milhões de judeus e talvez os romanos mataram 1 milhão. Não é brincadeira, nós veremos nas próximas aulas como chegaram através desta briga fratricida. Então é muito importante, hoje vimos um período muito importante, estamos no começo da Era Comum,